Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera Sons do Brasil. Estamos aqui mais uma vez com o programa de todo domingo, levando para vocês através das ondas da Rede USP de Rádio, 93,7, região de São Paulo e Grande São Paulo, 107,9, região de Ribeirão Preto, e falando para todos os cantos desse nosso mundão afora pelo www.radio.usp.br. Hoje, como sempre, recebendo aqui os nossos convidados, que trazem sempre muita coisa boa, música de primeira qualidade, informação de muitas coisas que acontecem por aí e que é interessante vocês ficarem sabendo. Para começar, o nosso artista do dia, convidado, a nossa artista, na verdade, está lançando o seu primeiro trabalho, denominado Quem é Você? Karen Martins, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo espaço. Estou bem feliz.
Feliz estamos nós de estar te recebendo aqui. E como sempre, temos aqui o nosso segundo elemento que ajuda a gente a misturar toda essa nossa salada de palavras, sons, ideias, poesias e tudo mais. O músico e musicoterapeuta Marcos Lopes. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Karen, todos aqui. Muito obrigado pelo convite. E vamos falar sobre música.
Beleza.
E ouvir.
Isso, e ouvir também. Tem muita coisa boa para ouvir hoje. Já agradecendo de antemão a presença de vocês, como eu sempre falo, a partir desse momento, Karen Martins, Marcos Lopes, colocando a sua assinatura na página número 71 da História Sons do Brasil. Quando nós formos escrever o nosso livro, a página 71 é a de vocês.
É nossa.
Opa.
Legal.
Feliz por isso.
Legal, então, Karen, começando esse nosso bate-papo, quem é você? É o filho mais novo? É o primeiro filho aí da carreira?
É um filho mais muito planejado, muito sonhado.
E muito trabalhado também, né?
Muito trabalhado. Aí, né? Ganhou um pai aí no processo, que é o produtor Paulo Vaz, do Super Combo, que veio muito pra somar, né? Tá valendo muito a pena.
Que bacana isso. Ele foi concebido, se podemos falar assim, através de uma campanha de crowdfunding, é isso?
É, a gente fez o financiamento coletivo pela plataforma do Kikante. Graças a Deus, chegamos na meta.
Uau!
Muito difícil, né? É muito legal esse assunto. Imagina, festejei muito. É, me valeu muito o fato de conseguir isso daí, que é uma realização desde pequenininha, né? Então, isso, conseguir realizar um sonho é muito forte, né?
Bacana.
É muito poderoso.
Legal. Até aproveitando, você que foi uma usuária dessa plataforma do crowdfunding, a gente, a todo momento, estamos recebendo pessoas que conseguiram produzir o seu trabalho através disso. Eu gostaria de saber a sua opinião. É uma coisa bastante interessante hoje para se conseguir esses objetivos?
Eu acho que, principalmente para música independente, essas plataformas todas, elas vieram de uma forma para abraçar mesmo o artista e apoiar, né? Porque a gente, como artista independente, a gente se sente muito sozinho. É como se a gente não se sentisse visto por ninguém e muito menos apoiado. Então a plataforma, ela dá essa mão que a gente precisa e ajuda a puxar. Mas é uma batalha, né? Então, assim, não é tão fácil de conseguir. Assim, foram 3 meses intensos, assim, sentindo dia a dia.
Ajuda lá, olha. É. O trabalho é bom.
Mas olha, valeu a pena. Quando eu penso, imagina, eu somei ainda com a questão de que eu ia divulgar o Kikante na rua. Então, eu ia tocar na Avenida Paulista aos domingos, que tem muito movimento. Pegava o meu violão lá, eu tava sem o ampli de pilha pra tocar. Então, assim, era no violão acústico mesmo.
E no gogó.
Né? No gogó, abri o case do violão e aí eu ia passando uns panfletos falando, vai lá, escuta o meu som e tal, tem algumas coisas, apoio o trabalho e graças a Deus, deu um retorno.
Legal. E é interessante essa coisa do crowdfunding, que é até, eu não lembro exatamente, alguém passou pelo programa e disse que é o comprar o apartamento na planta, não é? Porque você pega, na verdade... Você está vendendo o seu CD, teoricamente, claro que é uma troca ali, né? Mas você já está vendendo o seu trabalho, oferecendo o seu trabalho antes mesmo dele ser feito, né? Então, é por isso que eles fizeram esse comparativo. Compraram o apartamento na planta. E é interessante, né?
E te dá, na verdade, muitas opções, né? De tentar fazer uma troca de outras formas, né? Então, eu lembro que no meu Quicante, o meu projeto tinha desde serenata, né? Então, tem lá o kit serenata, kit CD e postagem no Facebook de agradecimento. Então, a criatividade é o que vale aí.
E é interessante esse tipo de coisa. Legal, legal. Marcos, e você, cara? Daqui a pouco a gente no musicoterapeuta, que eu acho que é um negócio bacana pra gente falar.
Sim.
Mas a parte músico, já tem um bom tempo acompanhando bastante gente. Já,
já tem uma bagagem aí na história, né, com a música. Sou contrabaixista, né?
Uhum.
E, inclusive, eu acabei de gravar um disco com uma cantora também que veio dessa plataforma, né, crowdfunding. Foi bem bacana o trabalho. E é legal que nessas campanhas você dá ali um sangue pra fazer a gravação. Tem uma energia também, né? Que já é um pouquinho da musicoterapia, né?
Uhum,
então veio toda essa minha experiência como músico profissional, né? E essa questão de ver a música. E o resultado final, ouvir o som da Karen, tenho certeza que vocês vão sentir a energia, a vibe como que é mesmo.
Eu acho que é diferente, porque quando você, de repente, já tem... tudo preparado, você entra no estúdio, já tá com teoricamente aquela verba garantida pra fazer tudo, claro, você vai colocar toda a sua vontade, todo o seu gás ali no seu trabalho e tal, mas quando vem, acho que dessa forma que antes de você entrar pra fazer isso, você teve 3 meses de batalha ali que era no risco de repente não acontecer, né?
O filho, né?
É muito acreditando, e eu acho que pra quem quer fazer esse tipo de plataforma, a minha dica é seja otimista, porque é tão difícil que às vezes você pensa, ah, mas será que... Não tem esse pensar,
né? Vai dar, né?
Vai dar e dá certo.
Legal. Karen, vamos fazer o seguinte?
Vamos lá.
Começar a apimentar o programa?
Bora.
Vamos mandar uma música ao vivo pro pessoal pra galera começar a conhecer esse trabalho, hein?
Vamos, com certeza.
Vamos embora. Então, o que a gente vai mandar aqui pro pessoal?
Eu acho que eu vou começar com História de Ana, que tem uma história bem bacana. E eu acho que vale a pena tentar entender qual foi o momento dela, que foi uma personagem que eu criei na Augusta.
Maravilha, então. Dando início nessa nossa parte musical do programa de hoje, História de Ana, com Karen Martins. Voltamos daqui a pouco.
Faça valer o belo tom de um carinho que já cresce por si só. Amanhece, anoitece ao redor. Memória boa me faz gingar. Melodia pra te balançar. Sentada na cadeira de um café, como quem gosta de ouvir. O amor sabe se aconchegar, se demonstrar. Sem pressa em um lugar, deixa ficar. Sem medo ou complicações, leveza faz se encantar mais. Quando um beijo doce me chegar, sentir os olhos vir te abraçar, e no silêncio o teu peito arder, notando nós e querer se envolver. A melodia vai gritar, o coração vai disparar e o desejo vai dizer a poesia pura que se chama amor.
Voltando então, depois de ouvirmos História de Ana, que é a história que aconteceu na Augusta. Que história é essa?
É muito legal isso. Foi um dia, na verdade, que eu tava inspirada, sensível. E aí eu comecei a olhar, andando ali pela Paulista e tal, eu comecei a olhar todas as relações de amor, de afeto, na verdade. Então, desde uma mão dada, um carinho no cachorro, né? Eu tava com um olhar mais atento pra isso. E aí, descendo a Augusta, eu parei num café e eu vi uma menina que tava muito triste, assim, tomando café. Parecia que tinha chorado muito, mas aí eu fiquei curiosa. Falei, mas o que será que tem ali, né? E aí eu fui embora e tal, e aí eu comecei a pensar em relação àquilo. Aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, mas o que ela falaria, né? E aí eu dei um nome, falei assim, bom, ela vai se chamar Ana e eu vou escrever sobre isso. E aí eu comecei a escrever sobre o amor e sobre, da maneira mais detalhada possível, né? Então, na época, eu tinha voltado a ouvir muito o Maurício Pereira, que é um compositor de mão cheia, e ele tem uma música chamada Trovoa, que ela faz exatamente é o mesmo caminho, assim, de ir detalhando a letra de forma que as pessoas consigam enxergar imagens disso, não só ouvir e entender a letra, mas que aquilo comece a produzir imagens. E aí eu acho que deu certo. Tanto que no disco a gente gravou, foi a única faixa, a faixa bônus, que a gente gravou na Augusta mesmo. Então a gente levou os mix lá, o produtor e tal, e a gente quis fazer com uma ambientação da rua.
Foi assim. Gravado na rua essa daí.
Foi uma piração do Paulinho.
Maravilha. Aí galera, interessante. Procura então História de Ana, compra o CD da Karen aí, pra vocês sentirem toda essa vibe.
Sim.
Da História de Ana.
Disponíveis em todas as plataformas.
Né? Você está trabalhando com todas essas plataformas também?
Sim, Deezer, Spotify, tá em tudo já.
Maravilha. Hoje em dia é um caminho quase que obrigatório, não é?
Com certeza.
Legal. Marquinho, você já deu uma introdução à musicoterapia.
Da musicoterapia.
Conta pra gente um pouco a respeito disso, que eu acho interessantíssimo usar a música como uma forma de terapia, né?
É.
Da onde surgiu essa coisa?
Vou falar um pouco dessa minha experiência, né? Como musicoterapeuta. Então, acompanhava muitos artistas, né? Em bares, essas coisas e tudo. A gente toca pras pessoas, né? E toca nas pessoas, né? Com o seu tocar. Mas aquilo ali estava me estagnando, não estava rolando. A energia, a vibe, tudo. E aí eu falei assim, não, eu vou trabalhar a música com outra forma, né? E fui buscar uma graduação em musicoterapia.
Você é formado em musicoterapia?
Sou formado em musicoterapia.
Pela FMU, é isso?
Pela FMU. Então, okay. Muitos falam assim, nossa, musicoterapia é um curso? Sim, 4 anos, né? Doloridos ali onde você estuda. E aí eu mudei a concepção de música, né? Não só tocar. Eu adorava ficar virtuoso, aquela coisa, estudando a fio. Mas não vi que a música é o tocar mesmo na alma, né? E aí fui trabalhando em hospitais com a música.
Legal.
Hoje em dia eu trabalhando em clínicas, né, particulares, com transtornos mentais e dependência química, e agora desenvolvendo um trabalho com meditação e música, que eu tenho uma formação também pela Unifesp em facilitador e meditação na saúde. Então, uni duas coisas, já sigo a linha do Zen Budismo há um tempo, eu falei assim, vou unir essas duas coisas, música e meditação. E aí, com esse trabalho, né, da música, eu sinto que eu continuo ainda tocando as pessoas, mas agora de outra forma, né, através da escuta, e a música fala por si, né.
E pra você também, quando você mesmo tá executando, a forma de você sentir a música é diferente.
É, né? É, você se doa, né? A intenção que você coloca, assim como um músico, né? Um artista com a cara, ela coloca na sua letra a sua emoção. Pro musicoterapeuta também tem esse papel dele executar a música, e também do outro lado, o paciente, no caso, ele também executa essa música, e você tem uma visão diferente. Você lê, você tem uma leitura, né, na forma de tocar. E até costuma ter uma piada assim, né, entre musicoterapeutas, assim, se você estiver tocando, tiver um musicoterapeuta na plateia, ele tá te analisando, né? Porque a gente trabalha muito com a analítica também. Legal.
Legal, bacana. Com certeza isso, como eu já te falei, no seu dia a dia, como músico, acompanhando e tal, uhum, mudou totalmente.
Muda a forma de tocar. Muda. Muda a forma de tocar completamente. Você fica mais seletivo até ao tipo de trabalho que você vai tocar, né? Você absorve a energia, né, do clima. Então, eu mudei muito, assim, foi uma mudança radical na minha vida. Pra quem ficava nos bares ali, acompanhando aquela vibe ali, sentia, mas depois com
o tempo...
E como
você falou, muitas vezes a vibe não era positiva.
Não era legal, né? Os músicos sabem bem, né? Como é que é isso, né? Tem shows que são maravilhosos, né? Você sente a energia do local, da plateia, mas quando, né, pra quem... Músico, todos os músicos, quando você chegar no seu ápice, passou por muitos bares, noitadas e sabe... É maravilhoso, é uma escola, mas tem algumas coisinhas ali que atrapalham os processos.
Legal, Marquinho, vamos fazer o seguinte. Eu vou te convidar para você pitaquear no nosso programa. Temos aqui o nosso momento pitaco do convidado, uhum, que é exatamente indicar alguém que está com um trabalho bacana na batalha aí fora e que precisa mostrar isso de alguma forma. Então, no nosso momento pitaco do convidado, é a hora do disso. Então, pitaquei, por favor.
Ah, meu pitaco vai puxando um pouco a bandeira, né, desse trabalho da Nicole Salme. É um disco maravilhoso, onde ela fez também a captação dessas plataformas crowdfunding. E eu tive o prazer de gravar com ela esse disco. Tem uma vibe ali, uma energia bem legal, e a música chama-se Guerreiro, né? Acho que muitos vão se identificar com essa canção aí. Esse é meu pitaco, Nicole Salme.
Maravilha, então. Pitaco do Marcos Lopes aqui no Sons do Brasil. Nicole Salme e a música Guerreiro. Voltamos no segundo bloco.
Trotando em meu cavalo passo a passo, sigo dentro do compasso adentrando, todo o tempo no espaço assentando, a poeira do passado vou soltando, cada rastro prejugado percebendo, o equívoco passado me ligando, na pulsão que vem de dentro sou selvagem, mata virgem desbravando. Sou guerreiro, meu escudo é um amor, minha flecha curador do veneno. Guerreiro, meu escudo é um amor, minha flecha curador do veneno. É o vento soprando meu cabelo, acelero, pois o tempo não espera o horizonte. Já visto bem de fronte, me pergunta dessa vida o que, que eu quero na colina. Quero ser bailarina, já não vale, empresário da cidade, que besteira. Tudo é sonho e brincadeira, pois no peito sou feliz de verdade. Sou guerreiro, meu escudo é o amor, minha flecha curador do veneno. Oh, sou guerreiro, meu escudo é o amor, minha flecha curador do veneno. Trago na voz a firmeza mais veloz, flecha certeira, não deixa nada derradeira, limpa tudo, entrega tudo à natureza, ela é dona de toda dor, toda beleza. É o ar que me permite respirar e me embala a nessa terra descansar, agradecendo por essa guerra enfrentar, mas no chão sigo somente o coração. Oh, sou guerreiro, meu escudo é o amor, minha flecha curador do veneno. Oh, sou guerreiro, passo a passo, sigo dentro do compasso, adentrando todo o tempo no espaço, assentando a poeira do passado, vou soltando cada rastro pré-julgado, percebendo o equívoco passado, me ligando na pulsão que vem de dentro. Sou selvagem, mata virgens, bravando. Sou guerreira. Meu escudo é o amor, minha flecha cura dor no veneno.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Então agora no segundo bloco, e você ouviu aí a música Mil Razões com Karen Martins. Conta pra gente um pouco dessas mil razões, Karen.
Mil razões é... Eu sempre quis fazer alguma coisa mais bluesista, né? Já cresci estudando, ouvindo muito blues. E aí eu tinha uma certa frustração de não ter composto um blues, né? E aí, Mil Razões foi uma que eu pirei muito na questão de harmonia e tal. E aí eu falei um pouco sobre o amor e acho que casou bem aí.
deixa eu falar pra você como foi o processo de gravação depois que ali captou o crowdfunding e tava com tudo que precisava na mão ali. E o processo depois disso, como é que foi com a produção lá do Paulo Vaz, né?
Isso.
Como é que rolou tudo isso? Eu sei que tem algumas participações especiais. Concepção dessa coisa toda depois, como é que foi?
Bom, foi bem legal, assim. O Paulo Vaz, na verdade, ele já tinha dado um espaço pra gente sentar e conversar sobre a gravação. Mas, obviamente, pra pagar músicos e pagar tudo, a gente ia precisar de uma verba. Uhum. Ele é do Estúdio da Lua, do Thomas Roth, uhum, né? Então, a gente já tinha um espaço ótimo pra gravar.
Com certeza.
Então, assim que saiu o Que Cante, a gente já fez uma reunião e aí foi bem legal isso, porque ele é bem diferente de mim em alguns sentidos, né? Primeiro que ele é roqueiro, mas eu senti uma vibe tão boa que eu falei assim, meu, quer saber? Eu vou fechar os olhos e eu vou deixar que ele realmente produza. Então, foi um meio que a gente fala que a gente aprendeu muito um com o outro, mas que eu abri muito mão, assim, dos meus pensamentos para deixar fluir mesmo, né?
Uhum.
E, bom, e aí nisso a gente acabou convidando bons músicos, né? Como Queco Brandão.
Uau.
Que é sensacional. É o Webster Santos. Eu tô com...
Foi ali, na pinça, né?
Na pinça. Inclusive, o Webster tá me acompanhando em todos os shows também. Então, eu tô com o braço direito perfeito, né?
Legal. E, como você falou, você é a mãe do projeto. O Paulo foi o pai do projeto, vamos dizer assim. E esses músicos também que chegaram, eles deram, usando o nosso termo, deram pitaco também em alguma coisa, assim? Ou como que foi?
Acredito que o Webster e o Queco mais, assim. Os outros músicos, eles foram mais na linha, mais na onda do Paulinho mesmo.
Sim. Legal, então, mas...
porque o Paulinho é chato.
Uau, o Paulinho tá ouvindo?
Ele é chato, mas ele é um chato bom.
Legal, legal. E voltando um pouco em tudo isso, você começou bem cedo, né, com essa coisa da música, né, Karen? Vem
Nossa,
lá do...
é muito cedo. Eu...
A música já tava fluindo desde muito cedo.
Desde pequenininha. Minha mãe disse que a fase que ela tava grávida de mim era a fase que ela mais ouvia Caetano. E por incrível que pareça, eu sou caetanesca, né? Desde lá eu já escuto. Mas a minha relação com a música já vem de muitos músicos na família com hobby, né? Então eram todas as festas, churrascos e era uma razão pra ter um violão.
Junta a trupe, né?
Olha que isso tem uma explicação na musicoterapia.
Jura?
Mas continua.
Mas é isso. Então, assim, eu cresci ouvindo, né? Até tem uma história muito legal, que é... eu tinha um tio que tinha um cômodo na casa da minha avó, onde ele pendurava uma rede e deixava a Alfa FM tocando o dia inteiro. Só anos 80, assim, né? E a gente, eu e meus primos, ficávamos na rede a tarde inteira ouvindo, e quando eu pegava o violão, que era só quando eu ia pra casa de praia dos meus avós, era o único violão que eu tinha que deixava eu pôr a mão, e aí eu ia tentar tirar as músicas que eu ouvia na rádio. Então, assim, eu não queria tirar Xuxa no violão quando eu tinha 4 anos de idade, eu queria tirar alguma coisa de Eagles.
Pequena diferença.
Então foi um crescimento muito bacana, assim. Mas eu fui passar a estudar mesmo a partir dos 11 anos, que eu realmente ganhei o violão. Anos pedindo. E aí eu abracei e fui embora. Né?
Bacana, legal isso. Já vinha de berço o negócio, então.
Ai,
e a musicoterapia explica isso, segundo o Marcos.
Qual que é a explicação?
A gente chama isso aí de ISO, né? É o histórico sonoro musical. Então, por exemplo, você tinha um ambiente totalmente influenciado por essas músicas.
Muito.
Isso acabou influenciando no que hoje você é. Então, desde a barriga da sua mãe, você é estimulado a Caetano. Você ouve adorando Caetano. Né? E assim vai. Então, chamado o ISO gestáltico, né?
Adoro. Quando eu tiver um filho, eu vou preparar todo o campo.
Já montar o set list, é isso? Isso.
A seleção, tem que montar essa playlist, exatamente.
Pronto, tá feito. Karen, vamos fazer o seguinte, vamos mandar mais uma música ao vivo pro pessoal aqui?
Vamos colocar Castelo de Cartas. Castelo de Cartas eu fiz com a Graça Cunha no disco. Aliás, Graça, tá lindo, valeu.
Gracinha, tô te esperando aqui, hein?
E é isso aí, vale a pena, tá bom.
É isso aí, vamos embora então. Castelo de Cartas com Karen Martins. Voltamos daqui a pouco.
E a gente vai vivendo e tentando jogar bem, com as de copas ou de espada, mas tudo bem. E vamos todos para a praia destruir castelos de areia, ai, ai. Onde o príncipe e a princesa também jogam mal e se dão mal para viva tarandera papondê. Aquele palco desfazer a nossa algia, ah, antropos desanimados e a gente aristocrata, ah, para pa 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 para para pa 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 para pa.
Tivemos então com Karen Martins, Castelo de Cartas. Essa é a sua primeira música composta, é isso?
Isso.
Quando você tinha...
14.
Olha só. E ficou é guardadinha música... ali pro primeiro CD, né?
Então, é uma música que, nossa, acho que desde que eu compus, eu não parei de tocar, assim, e quando eu pensei em deixar ela de lado, puxavam ela, né? Então, é, quando o Paulinho falou pra eu montar um repertório pra ele, pra gente pensar em algumas opções pra gravar, eu vou mostrar com a sala de cartas só porque ela tem um groove legal, mas assim, de repente uma faixa bônus, né? Não sei. E aí, imagina, isso é ótimo, vamos gravar. Eu falei, vai gravar mesmo.
Mas tipo assim, grava.
E aí, com a graça, eu entendi tudo. Eu falei assim, nossa, ficou muito bom.
Legal, bacana. Marcos, você tá desenvolvendo uns projetos aí na rede Sesc, não é? Tá rodando a cada X tempo uma unidade levando esse trabalho.
Fazendo umas turnês por aí, né? Pelas redes Sesc, onde eu levo meditação e música, né?
Uhum.
A gente ensina as pessoas a meditarem, fazemos aquelas vivências com música, né? Unindo a meditação e a musicoterapia, que são duas coisas distintas, mas porém faço um trabalho
unindo
essas duas ferramentas aí no Sesc. Fora isso, né? Os outros trabalhos também que eu faço, que é rodas de tambores, aí a gente joga no corporativo.
Também tem o lance no corporativo.
Tem essa questão da musicoterapia no corporativo. Usar analogias da música na questão do operacional.
Do dia a dia operacional da galera.
Exatamente, como é que funciona.
E aí é uma roda de tambores.
Aí rola uma roda de tambores onde vai tendo várias linguagens ali, várias metáforas, e é bem divertido. E rola catarse, né? Onde todo mundo toca e põe pra fora coisa, mas tem um porquê, né? A gente sempre coloca ali um X da questão ali onde vai o começo, meio e fim, com seus objetivos. E fora isso, também faço um trabalho com crianças, né? Aí eu tenho um Tum Tum Tá, que a gente faz um trabalho exatamente com crianças. E todos esses projetos que eu faço sociais também, né? A gente ganha, mas tem que fazer o por onde.
A contrapartida
aí,
do
exatamente,
negócio, né?
E aí você fica meio que offline. Eu pego a van, né? Que tem uma van com meditação e música. A gente sai, chega em qualquer praça e sai fazendo roda de tambores, meditação.
Muito legal.
Fazendo pra população aí, sem esperar nada em troca, né?
Bacana. Você logo no início do programa falou também com relação a... Você também fez alguma coisa em hospitais, essa coisa toda.
Sim.
E tal.
Fazemos as intervenções, né, nos hospitais ali, pessoas que estavam internadas há muito tempo, né? Então tem uma certa diferença de você chegar, não desmerecendo o trabalho de ninguém, quem faz isso é maravilhoso, uhum. Você chegar com uma música já composta e já selecionada para tocar com aquele paciente. Não, a gente faz um histórico antes, né, do paciente, puxa toda a sua história de vida e quais foram as músicas que mais marcaram a sua vida, né? Por exemplo, você não pode chegar com o Roberto Carlos já tocando, né, que é super legal, e de repente a pessoa lembra que aquele Roberto Carlos fez parte de uma parte traumática da vida dela.
Meu
então,
Deus.
Não é? O que você pode fazer?
É complicado.
Então,
isso.
A gente faz todo esse estudo antes, né? Puxa ali a idade, tudo, a canção, e aí leva a música pra realmente trazer aquele bem-estar pro paciente ali. Então, foi um trabalho maravilhoso nos hospitais que a gente fez, e tem um trabalho em clínica, né? Que também você trabalha com todas essas questões, ressignificar e trazer essa autoestima pra pessoa, né? Que é
bacana,
bem legal.
Marquinhos. Interessante isso. É. A música, quando se fala que a música transforma, realmente
ela,
tá aí o
transformador.
O exemplo mesmo que pode se utilizar a música como um fator totalmente benéfico e transformador na vida da galera, não é isso? Legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir licença para vocês agora, que o Sons do Brasil vai pitaquear, ok? A gente, nessa nossa jornada de 1 ano e 4 meses, recebemos inúmeros trabalhos do Brasil inteiro. E a gente, se a gente pudesse, tivesse tempo para tocar tudo isso, então a gente vai pensando devagarzinho, uma aqui, outra ali. E hoje a gente está trazendo uma cantora chamada Luana Schmidt. Nós recebemos o CD dela nessas vindas, os envios de CD. E nós escolhemos lá uma música chamada Gelo, que eu achei legal. Tem um swing bacana, assim, bem gostoso, uma letra legal. E nós vamos trazer para mostrar para a galera Sons do Brasil agora. Tá legal? Vamos nessa. E a gente volta no terceiro bloco.
Dormindo, não aguento mais. É sempre a mesma história. Todo dia acordo cedo, esperando um bom motivo pra você se levantar. Você está se achando tal, mas um dia desses um gelo em você. Gelo em você. Chega de ficar dormindo, eu não aguento mais. É sempre a mesma história. Todo dia acordo cedo esperando um bom motivo pra você se levantar. Você está se achando tal, mas um dia desses dou um gelo em você. Gelo em você. Música.
está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Estamos agora no nosso terceiro e último bloco e começamos com a música Quem é Você, que dá nome ao CD da Karen Martins. Karen, fala um pouco dessa música Quem é Você.
Essa é uma música que eu fiz pensando muito nas relações de hoje, né, que é tudo muito superficial. A gente já não sabe nem quem é a gente direito, né? Tanto que é uma pergunta que quando a gente vira pra alguém e faz, né? Ah, quem é você? A pessoa não consegue dizer.
Quem sou eu?
Prontidão. Ah, eu sou. Ah, não vem uma segurança, né? Então eu fiz muito por uma questão mais reflexiva mesmo, né? Para as pessoas pensarem muito mais na questão de quem são elas e quem está por perto, que a gente normalmente não enxerga. A gente vai levando tudo no automático, né? E acho que foi mais ou menos essa a mensagem.
Legal. Essa é a sua música de trabalho,
né? De trabalho, sim. Que leva o nome ao disco, né?
Não, o nome ao disco. Exatamente. Deixa eu perguntar um negócio. Quinta-feira agora você fez o show oficial de lançamento do CD, apesar do CD ter sido lançado no começo de julho, mas agora no começo de agosto você fez o show de lançamento. Foi uma data que você buscou ali, quer dizer, ali é oficialmente o CD está na estrada e o show também, não é isso?
É, colocando o pé na porta pra sair pro mundo,
literalmente.
Né?
Já tem alguma coisa lá pra frente, marcada pra rolar?
Sim, em datas, agora eu não tenho as datas prontas, mas a gente vai fazer Bar Brahma, provavelmente final de setembro, aí tem alguns pockets de FNAC e tal, tem Sesc Ribeirão Preto, e aí abriu uma turnezinha legal mais pro interior de São Paulo.
Se a galera quiser tá inteirada nas agendas aí, tem um local onde elas podem estar?
Com certeza. Bom, tem o meu site com toda, desde o disco, para as pessoas conseguirem ouvir, até a agenda, que é o www.karinmartins.com.br, e a fanpage, Instagram, que também a gente vai postando tudo que faz, né, que é legal para saber o que tá rolando no dia a dia, que é tudo oficial Karen Martins. Então, Insta, Face, Twitter, tudo oficial Karen Martins.
Legal. Lembrando que Karen é com I, né?
Isso, K-R-I-N. I.
Legal. Legal. Marcos, além de toda essa correria, você também é professor de música, não é isso?
É, também sou professor de contrabaixo no Conservatório Beethoven.
Há um bom tempo
já estou ali, já uns mais de 13 anos ali. Lá eu dou as aulas de contrabaixo e um curso, né, de qualificação técnica em musicoterapia também.
Legal.
Então sempre eu engano bem.
Na sua semana tem 15 dias, pelo jeito, né?
Não, dá pra fazer bastante. E tem que meditar todos os dias. A agenda dá pra fazer bastante coisa.
Tem a meditação.
Dá pra otimizar o tempo também.
Legal, legal. Deixa eu, voltando pra você, Karen, você falou que a sua música tá em todas as plataformas e tal, mas você também tem o CD físico também. Ele também vai estar à venda nas Megastore, nesses lugares todos também. Quem quiser adquirir, tem essa opção.
Sim, ele chega agora no comecinho de setembro. Né? Então, Saraiva, Livraria Cultura, FNAC, estará super disponível, esperando ser buscado.
E nos shows também, né?
Sim, sim, todo show a gente faz a venda de disco, mostra, monta a lojinha, camiseta, tem tudo.
Bacana, bacana isso. Cara, eu vou te convidar para você pitaquear agora no programa. O Marquinho já pitaqueou, o Sons Brasil já deu o pitaco dele também, agora o pitaco está na sua mão.
Certo, eu vou dar o meu pitaco com muito prazer, apresentando um som de uma grande amiga, que é a Priscila Murim, que lançou aí o disco dela, todo voltado pra samba, e vale a pena, assim, a Pri também tá com a página dela, site, fazendo muita coisa boa por aí, vale a pena dar uma pesquisada. A música que eu trouxe de trabalho é o Pra Começar, que é a música de trabalho que ela vem trazendo do disco, e é muito bom. Parabéns, Priscila. E é isso aí. É um dando a mão pro outro e puxando nesse meio
e vamos
independente.
Pitaquear.
Vamos pitaquear.
Legal. Priscila Murim, para começar, um samba de primeira linha muito gostoso. Para você conhecer, daqui a pouco estamos de volta.
Quando a gente resolveu parar pra conversar, era só uma desculpa. Pra compensar, ninguém nunca imaginou ficar. Pra compensar, nenhum de nós teve culpa. Quando seus olhos olharam meus olhos e os olhos do amor nos enxergou. E quando o amor nos enxerga, é certo que vai nos cegar. Eu não queria você, você também não. E a gente caiu sem se ligar na tentação. Não dá pra dizer que não. Foi assim que eu me entreguei a você e você sem querer me entregou seu coração. É preciso. Olharam meus olhos e os olhos do amor nos enxergou. E quando o amor nos enxerga, é certo que vai nos cegar. Eu não queria você, você também não. E a gente caiu sem se ligar na tentação. Não deu pra dizer que não. Foi assim que eu me entreguei a você e você sem querer me entregou seu coração. É preciso.
Consequências, como não correr?
Ok, então, depois de ouvirmos aí mais um grande talento da música brasileira, Priscila Amorim, a música Pra Começar, meus queridos convidados Karim Martins e Marcos Lopes, estamos chegando ao final do programa. Foi maravilhoso passar com vocês essa uma hora aqui.
Delícia.
É. Marcos, obrigado por ter aceito o nosso convite, vir aqui, como eu falei, ajudar a gente a escrever o capítulo 71, porque não é fácil escrever esse capítulo, mas com o assunto de vocês, a experiência, todo esse trabalho de vocês, a gente sabe que é mais um capítulo rico na nossa história que vai para o nosso livro. Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço, Serginho, Dudu aí pela força aí. Muito obrigado aos ouvintes. Karen, foi um prazer. Maravilhoso o som. Quero deixar aqui para as pessoas, né, acompanharem aí o Meditação e Música pela Estrada. É o www.meditacãoemusica.com.br ou no Instagram, no Facebook, Meditação e Música. Vamos achar lá Marcos Lopes e vamos aparecer para meditar ou tocar tambor aí, gente.
Maravilha. Vamos
fazer. Fora nos shows também,
vamos,
né?
Vamos fazer um dia uma roda de tambor
vamos
aqui nos Sons do Brasil.
Aqui. Vai ser um prazer, vai ser um prazer.
Legal, Marcos. Obrigado mesmo. Agradeço. Karim Martins, prazerzaço estar contigo aqui, como já falei, abrilhantando e trazendo mais conteúdo interessantíssimo pra gente aqui. É legal conhecer seu trabalho. Já tinha ouvido alguma coisa, mas não tão a fundo. A gente entra, conhece um pouco mais. Maravilhoso, parabéns pelo CD. A gente não tem muito o que falar. Queria agradecer, mas quiser reforçar um pouco mais os contatos.
É, eu adorei participar. Na verdade, eu é quem agradeço por poder ter um espaço e divulgar um pouco do meu trabalho. Tô bem feliz. Foi uma delícia esse programa. A gente aprende muito, né? Muito legal. E gostaria de reforçar os contatos. Então, tem o site que é o www.karimmartins.com.br, Karim com I, né? E Facebook, fanpage, Instagram, Twitter, tudo mais. YouTube, oficial Karim Martins. Tá tudo lá.
Maravilha. Então, para você que está aí ligadinho no Sons do Brasil, quiser entrar em contato com a gente, anota o e-mail aí, produtores_radiousp@usp.br, ou então o nosso e-mail direto, sonsdobrasil@terra.com.br. Quiser curtir também nossa fanpage lá no Facebook, nossa página, só procurar lá o facebook.com/projetosonsdobrasil, dá o seu curtir lá. E vai estar acompanhando tudo que está acontecendo com a gente, os links depois para ouvir os programas que já foram lá, nosso link para o YouTube, e fotos e tal, tudo que compõe o Sons do Brasil está à disposição para vocês. Também mandando, não podemos deixar de mandar aquele abraço para o nosso parceiraço de todas as horas aqui, Dudu Marques, piloto da nave Sons do Brasil, eu sempre falo, né? É o nosso comandante Kirk aqui. Enquanto a gente está conversando, ele está mantendo a nave ali, navegando em céu de brigadeiro. Muito tranquilamente. Legal, então, eu queria, como a gente tem aqui, já digo tradição, acho que 71 edições, já dá para falar que é uma tradição, a gente encerrar, Karim, o programa, falamos aqui do seu trabalho, algumas músicas ao vivo, mas vamos mandar uma do CD para a galera sentir como é que ficou toda essa vibe aí do CD ali no estúdio, prontinho. Pra galera conhecer. O que você indica pra gente encerrar o programa?
Eu indico Inconstante. Uma música pra cima, uma música bem bacana. Inconstante pro pessoal conhecer.
Maravilha, então. Agradecendo a você que tá junto com a gente todo domingo aqui e convidando já pra domingo que vem também estarmos juntos no Sons do Brasil aqui pela Rede USP de Rádio, no mesmo horário e com muita vibração boa, tá ok? Um abraço e até domingo que vem.
Será que uma pergunta rola? Será que o tempo dirá tudo sobre nós? Com a
as atitudes espontâneas e a natureza só me fazem relembrar as estradas que me levam no caminho da paz. Preso no tempo, talvez, ou ideologia.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.